Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30, nosso programa que é um cantinho espiritualista, universalista, onde falamos das experiências fora do corpo, os chakras, a aura, as bioenergias, os temas relativos à imortalidade da consciência, os fenômenos anímicos, mediúnicos e anímicos mediúnicos e toda a temática espiritual que nós tanto gostamos, que nos encanta, que nós amamos, procuramos estudar, trabalhar dentro dessa senda espiritual que, como vocês sabem, não é um lugar aonde você vai. É o seu estado de consciência interno, não é uma doutrina, não é um lugar. São os valores que você carrega dentro. Lembrando que cada um de nós tem sua origem no eterno, no infinito. E no momento, estamos aportados num corpo humano temporário para mais uma experiência aqui na Terra. Mas a nossa origem não é o plano físico, e sim o plano extrafísico. Nossa essência é a luz, a espiritualidade. E no momento, estamos revestidos de um campo energético material, que é o corpo humano, chamado em grego de soma, daí você falar que está num veículo somático, né, para manifestação neste plano onde nós moramos. Mas a nossa origem vem do infinito. Somos seres de luz, consciências espirituais, no momento, na condição humana temporária de homens e mulheres da Terra neste presente momento. E o que, que guia a gente aqui dentro da jornada carnal? A espiritualidade, os valores maiores que não nos deixem esquecer da trajetória original da gente, da nossa natureza essencial, para que nenhum de nós se perca na jornada terrestre, nas ilusões de só acharmos que somos a matéria e de que estamos aqui só para comer, beber, dormir, respirar, copular e morrer sem sentido. Viver é muito mais, é pensar, é sentir, é criar. Um grande cara como Jesus, que eu tanto admiro, dizia: nem só de pão vive o homem também vive de luz, vive da essência espiritual. E nós amamos essa temática espiritual, que é pura consciência, não é um lugar, não é numa parede, não é num templo, não é numa doutrina, seja ela qual for, oriental ou ocidental. É no cerne da nossa própria essência. Nós somos centelhas vitais do eterno, no momento aqui com forma humana, e estamos atravessando mais uma jornada que não é fácil. Ninguém disse nunca, em época alguma, que viver na Terra seria fácil. Desafios se impõem, coisas que acontecem na nossa saúde, nas nossas finanças, nas nossas emoções e nos nossos pensamentos. E estamos aqui, e principalmente é dentro da gente que ocorre o principal, a grande batalha nossa, que é o vencer a si mesmo, não é vencer o outro de fora. Simplesmente estamos dentro de nós mesmos o tempo inteiro e não é fácil caminhar, fluir e ainda tentar melhorar no meio do caos que é a vida humana. A vida aqui na Terra é zoada e sempre tem morte no final, porque aquilo que nasce um dia morre, naturalmente. Então, estamos numa vibe, numa jornada temporária. Temos que ter consciência disso. E a espiritualidade é o que dá essa consciência. Os estudos espirituais, as vivências espirituais e o conjunto disso, quando nós levamos tudo isso a sério, no sentido do despertar da consciência, isso tudo nos ajuda a atravessar as dificuldades da vida, as coisas que acontecem, dão força para resistir, para caminhar e, inclusive, para continuar sonhando com a luz. Mesmo estando em dias turbulentos, continuar sonhando com a luz, olhar para as estrelas e lembrar de algo a mais, que os olhos brilhem olhando para as estrelas e que também brilhem quando você pensar em algo maior, quando você sentir um grande amor, quando pintar alguma coisa que encante a você, como uma linda música que você gosta, que escutando remete você a pensar em algo além, a mais do que o umbigo do seu próprio ego. Quando você lê um poema de algum grande poeta inspirado, que faz você pensar na criatividade humana, caras como Fernando Pessoa, Jalal Eddin Rumi, Khalil Gibran, grandes escritores da humanidade, Kabir, Rabindranath Tagore, esse pessoal que eu admiro tanto, me dá admiração e vontade de fazer alguma coisa legal. As músicas que eu sou apaixonado, os solos de guitarra, os teclados virtuosos, ao escutar, me remete a pensar na criatividade humana, que ainda é centelha vital da criatividade do eterno que está em tudo. Então, existem maneiras da gente contrabalançar os problemas com algo melhor, com um pouco de poesia, um pouco de música, um pouco de arte, um pouco de cultura, um pouco de literatura sadia, que não seja literatura de fofoca, que não seja literatura de coisa ruim, e que literatura que fale de algo da luz, que remonte a pessoa a pensar em algo a mais, além dos problemas do ego do homem aqui embaixo. Então, este conjunto que nós chamamos espiritualidade, no passado, nas iniciações ou da velha China, naturalmente mantidas as devidas proporções de cada cultura e cada lugar, mas havia algo que era uma unidade por sobre todos os ensinamentos espirituais da antiguidade, no sentido iniciático, simplesmente a luz. Então, os mestres antigos das tradições do Oriente representavam na luz o potencial espiritual de todas as pessoas. Então, se eu falo assim para vocês, ó, o profundo, o eterno, o todo, o incognoscível, o incomensurável, o supremo, o absoluto. Veja, você está entendendo de quem que eu estou falando, da causa maior em tudo. Deus, Alá, Zambi, o nome que você quiser chamar. É o profundo, é o incognoscível, é o incomensurável. É o absoluto que a nossa mente relativa não tem como aquilatar e sequer entender. Então, ao falar das características ou qualidades ou atributos, se assim quiser chamar, o absoluto, o profundo, você claramente está entendendo de quem que eu estou falando. Deus, o poder maior, ou mãe divina, se você quiser chamar assim. Mas veja, quando eu falo profundo, o absoluto, o incomensurável, o incognoscível poder gerador da vida, você entendeu de quem que eu estou falando, mas eu não prendi sua mente em imagem alguma. Eu não disse que era branco ou negro, alto ou baixo, homem ou mulher, barbudo ou não. Eu estou falando da consciência cósmica, origem de nós todos e que interpenetra tudo. Não estou falando de um velhinho de branco lá em cima. Eu estou falando do poder maior que a minha mente relativa não tem como conceber. Então, assim, mestres antigos ensinavam aos seus discípulos um poder maior sem forma, gerador do sem forma e de todas as formas. O incomensurável, o grande amor, a grande luz. Então, mestres antigos, quando falavam da causa primária, a causa maior, utilizavam expressões que não prendessem a mente do discípulo em algum tipo de forma, para não causar adoração, não causar fé cega, e sim libertação da consciência diante do infinito. Lembrando que nós moramos num planeta pequenininho, dentro do infinito, e nós não sabemos quase nada nem de nós mesmos, quanto mais de universo e quanto mais de quem criou isso tudo. Agora, o que não se pode explicar com a mente pode se sentir no coração, no silêncio da meditação ou no momento inspirado. Mas qual palavra vai poder conter o absoluto? Qual nome vai poder prender o eterno? E qual espaço de alguma religião da Terra pode segurar o poder maior, senhor de todos os espaços e do infinito? Então, os mestres antigos, ao falar do poder maior, simplesmente utilizavam referências como o alto, o supremo, a luz. Então eu quero pegar uma carona nessa expressão, a luz, e quando Tomás, aliás, deixe-me apresentar para vocês o operador técnico que está aqui, meu amigo Tomás, há 25 anos comigo aqui na programação da rádio, e o Tomás perguntou, Wagner, qual é o título do programa para eu colocar aqui no YouTube? Eu falei assim, a luz. Ele falou, só isso? Eu falei, isso é tudo, cara. Põe apenas isso, a luz, e eu vou explicando durante o programa. Então era comum falar a luz no sentido o alto. E aí o que aconteceu ao longo da história? A olho nu, a maior luz que nós podemos ver é a luz do sol. E aí, grandes mestres falavam, concentra-se na luz do sol, que representa a luz do absoluto, já que aquela luz era maior sendo vista a olho nu. Então tiveram que fazer essa concessão e criar uma referência, porque as populações da antiguidade não tinham como entender Deus sem forma. Precisava de uma imagem, de uma referência. E a referência mais próxima, como era a maior luz vista a olho nu, era o sol. Então passaram a falar do sol como a luz. Mas entendam, o conceito da luz é maior do que o sol. Seria o gerador de todos os sóis, porque o nosso sol é uma estrela de quinta grandeza. Existem sóis bem maiores. E a luz do nosso sol, ela tem um tempo de bilhões de anos. Eventualmente se apagará, porque não é a luz do eterno, é a luz de uma estrela que é temporária e tem seu tempo ao longo aí de eões e eões de anos, né? Uma estrela que terá fim, eventualmente, ou melhor, fim não, mas a transmutação para alguma outra situação. Então, quando se fala a luz, não é a luz do sol, é a luz do eterno que gera zilhões de sóis na imensidão sideral. A luz, ou o alto. Então, vou pegar carona na luz, que não é a do sol, mas a do eterno que está em tudo, para fazer o programa aqui com vocês. Então, esse conceito da luz, sendo a totalidade, e lembrando que o corpo humano é matéria, e matéria é energia condensada. Então, outrora, quando se falava de corpo espiritual, corpo sutil, se achava que aquele campo mais sutil era energético. Hoje nós sabemos, pela ciência moderna, que a matéria é energia condensada. Então, até o corpo humano é uma forma de energia. A mesa que eu estou aqui em frente a mim, a cadeira, o chão, formas de energia. O que varia é o grau de condensação da energia. Muito condensada a matéria, muito sutilizada a pura luz. Mas da luz até a matéria, formas de energia. Então, até nesse sentido, estamos falando que tudo é energia. Pegamos o Gênesis, na Bíblia. O que, que está dito ali? O Espírito de Deus flutuava sobre as trevas. Nada havia. Então ele emana um verbo primordial, uma expressão criativa que é faça-se a luz. E é depois da luz que tudo vem à vida. Ora, pessoal, luz é energia. Então, o início, segundo Gênesis, a luz, a partir de uma causa primária geradora desta luz. Então, podemos observar que se usarmos o Gênesis, a luz é a origem, a essência. Aí nós vamos lá para a cultura dos hindus, o hinduísmo, lá na Índia. Se diz então que Brahma, o Criador, estava no silêncio cósmico e ele resolve emanar um verbo primordial e é depois disso que tudo vem à existência, sendo esse verbo a vibração primordial que o hindu chama de Om, o mantra Om, que seria a luz primordial. Então, o Om dos hindus é equivalente, por comparativo, ao faça-se a luz da Bíblia, porque ambos, tanto o bíblico quanto o hindu, eles simplesmente estão falando de uma luz sendo a origem. Então, se a gente vai pela Índia ou pela Bíblia, chegamos a um ponto comum, a luz. E se a gente for avançando mais ainda, tem um mantra em sânscrito, que é muito conhecido internacionalmente, que é o Gayatri, que é um mantra de evocação da luz. Porém, esse mantra, com o tempo, a tradução foi corrompida. Na origem, a evocação da luz. Mas como os antigos usavam o sol como referência, ficou na internet, em alguns pontos, traduzido errado, de que o Gayatri seria um mantra da evocação da luz do sol. Não é o sol enquanto estrela, é Brahman, Deus, o absoluto sol gerador de todos os sóis, a grande luz que gera os sóis. Então o Gayatri não evoca a luz do sol, ele evoca a luz do eterno que cria bilhões de sóis na imensidão da existência. Então esse mantra, a primeira linha dele diz assim: Om Bur Buvaha Swaha. O Om é aquela vibração primordial, Bur é o plano denso, Buvaha o plano sutil, Swaha o plano celeste. Então quando você fala Om Bur Buvaha Swaha, você está dizendo aquela luz que permeia os três planos, o físico, o psíquico e o mental, porque ela está em tudo. Logo na linha de baixo está Om Tat Savitu. Tat é aquele, On é o divino. Quando você fala On Tat, aquele poder divino. Savitu, gerador da luz. E parente da palavra Savitu, você tem Savitri, que é brilho, o feixe de raios. E é também o nome de uma personagem famosa no hinduísmo, que era a esposa do Satyavan, dentro dos mitos e histórias da velha Índia. Então, o Gayatri, ao falar Savitur, Om Tat Savitu, aquele ser divino, gerador da luz, está dizendo que é a geração da luz. Savitu, gerador da luz, não é o sol, é o gerador de todos os sóis, que é Deus, vamos chamar no contexto hindu, Brahman. Então, nesse sentido, alguém traduzir como mantra da luz do sol, então é só vocês usarem a lógica. Se é um mantra da luz do sol, você não poderia fazer de noite, porque o hemisfério seu está do outro lado, então está à noite. Então, o que acontece? O mantra Gayatri pode ser feito à noite em qualquer lugar. Por quê? Não é o mantra da luz do sol, é o mantra da luz do eterno. Significa que no escuro Deus não está em você? Tem algo errado. É a luz do eterno, que não depende da rotação da Terra, nem de ser dia ou noite, e não depende da luz solar refletida na atmosfera ou não. É a luz do eterno. É isso que é o Gayatri. Então, voltando ao início, faça-se a luz da Bíblia, Om entre os hindus e agora o Gayatri. Todos evocam a mesma luz. Chame você essa luz pelo nome que quiser. O todo, o profundo, o incognoscível, Pai Celestial, Mãe Divina, o incomensurável. Simplesmente o absoluto. E aí foram sendo criadas palavras e mantras para tentar, de alguma forma, servir de referência. Mas qual é a referência que pode servir para o absoluto que está em tudo, né? Não será certamente a mente do homem relativa, e sim a mente do absoluto, porque só o absoluto compreende a si mesmo absolutamente. A nossa mente é relativa e sequer conhece a si mesma, quanto mais o absoluto. Entretanto, mestres espirituais antigos, percebendo claramente isso, simplesmente sintetizavam na palavra a luz ou o alto, representando todo esse arcabouço divino que não pode ser classificado ou sequer nomeado, porque é o eterno. Qualquer nome que a gente elaborar aqui será um nome humano de um planetinha desse tamanho, dentro daquela cultura que você tem, dentro do pouco que nós sabemos, um nome que você criou para tentar designar o absoluto. Qualquer nome aqui criado por alguém da Terra é um nome relativo, que jamais vai refletir o absoluto, que é o todo que está em tudo, mas é a fé de cada um. E naquele nome está o contexto da luz. Mas é importante não ficar preso no nome, que aí é uma armadilha. Fica preso no nome e esquece da luz, que é a essência, Savitu, gerador da luz. Então, eu dei o nome do programa de hoje à luz para poder ficar falando essas coisas. Eu estava num podcast ainda agora, no Isto Não É Podcast ao vivo, e vim de lá aqui para a rádio. Então, cheguei aqui 2 horas antes do horário do programa, 5:30. E aí, sentei ali na sala e o pessoal lá no Isto Não É falou: você vai falar do quê? Eu falei: não sei, eu vou montar lá na hora, porque eu tenho um monte de anotações de alguns temas que eu posso distender e clarear, mas não, de última hora sempre pinta alguma coisa. E eu peguei o meu iPod, é um iPod antigo, gente, que daqueles primeiros, bem robusto, Tomás, lembra aqueles iPods antigos de 20 anos antes? O meu cabe 120 GB, cara, não tem mais isso, né? E eu tenho um fone de ouvido da JBL, que tem um grave bom, então eu adoro escutar música ali, né? Faço minhas seleções musicais. Tomás, estava escutando um artista que eu gosto muito, que ele é belga e mora na Espanha, que é o Michel Haigen, que é o cara da banda Neurônio, de progressivo eletrônico. A gente tocou muito aqui, 20 anos atrás a gente tocava aqui música eletrônica expansiva, eu estava ouvindo ali, e aí me veio isso, a ideia da luz. Falei: vou falar da luz, quer saber? Vou falar de improviso. Aí comecei a anotar um monte de coisinha aqui para falar disso que eu estou tentando falar, que é absoluto, e eu estou tentando usar palavras relativas para falar, mas eu não estou definindo nada, eu estou explicando que é impossível definir, mas é possível a gente falar sobre a luz, no sentido da ideia maior, que é o todo que está em tudo. O que mais que eu posso colocar de referência? Existe uma palavra em sânscrito que é prakash. Tradução, a luz. Agora, a nossa mente, ela tende a usar o banco de memória e fazer uma associação de ideias. Quando você pensa numa coisa, imediatamente o cérebro associa com milhares de outras dentro do banco de memória por correlação. Então, se eu pego a palavra prakash, traduzo para cá literalmente a luz, mas na hora que eu penso na palavra luz no nosso idioma, aqui em português, o cérebro associa com a lâmpada aqui da sala, a Eletropaula, a conta de luz, imediatamente associa com um monte de coisa. Alguém mais técnico vai associar com os fótons, partículas luminosas, e daí por diante. Mas na origem, a palavra prakash, que é a luz, não tinha essa tradução. A tradução é a luz espiritual, aquela luz imperecível, a luz do sol, tá? Que é uma fonte de energia formidável. Um dia vai se apagar, não é a luz do eterno. Quando se falava em sânscrito, prakash é a luz do eterno e ela mora no coração, levando em conta que o espírito habitante do corpo não nasce nem morre, só entra e sai, sempre estará vivo. Todas as luzes do universo se apagaram. Você e eu ainda existiremos enquanto espíritos ou consciências espirituais. Nós não dependemos da luz material para sermos nós mesmos, que já éramos antes de entrar na carne e vamos continuar sendo depois que o corpo cair. Então, esse conceito da luz, ele é muito legal. E é ele que é a palavra prakash em sânscrito. Aquela luz espiritual que mora na câmara secreta do coração. Não é a luz do sol, não é a luz ali da eletricidade natural que a gente usa. É a luz do eterno. E ela mora na câmara secreta do coração, isto é, prakash. Vamos lá. Também dentro da iniciação grega clássica, onde o neófito passava por um conjunto de provas chamadas iniciação, para ser iniciado aos arcanos, aos mistérios, e aí sim, caminhar dentro da senda grau a grau, até se tornar um hierofante, um mestre realizado e iniciado. E é claro que muito da iniciação grega, com o contexto grego, remonta à iniciação egípcia, como vários de vocês que estudam a Rosa Cruz, ou algumas áreas da maçonaria, ou outras áreas que pesquisam a parte mais iniciática, também o pessoal da parte hermética, que estuda o corpus hermético, o caibalion mais recente, a tábua de esmeralda de Hermes Trismegisto, sabe que muitas das coisas da iniciação grega remontam à iniciação egípcia. Tanto Pitágoras quanto Platão, em épocas diferentes, fizeram duas viagens ao Egito e voltaram, isso é história, e trouxeram para o contexto grego elementos da iniciação egípcia clássica. Então, na Grécia, onde eu vou focar, mas também no Egito, se utilizava a mesma base, embora com diferenças culturais diferentes, mas a mesma base que era a luz, as iniciações, o neófito passando pelas provas, tornando-se iniciado, depois hierofante, ou mestre. Nesse sentido, os iniciados, aqueles que aprofundavam, qual era o grande amor dos iniciados? A luz. Então, antes de uma prática, ou um estudo espiritual, ou um trabalho, o que que um iniciado antigo faria, recolhido dentro de um templo? Elevaria seus pensamentos e seu coração à grande luz, o alto, a forma que quisesse chamar. Vamos chamar aqui a luz. E chamaria essa luz do seu primeiro amor. Por que o seu primeiro amor? Porque é a luz que te criou, sua primeira luz, seu primeiro amor, a primeira luz, a luz. Então, antes de qualquer trabalho ou prática, o agradecimento à primeira luz, pelo dom da vida, pela oportunidade da iniciação, por estar consciente da luz, não só no universo, mas também dentro de si mesmo. Todo iniciado de qualquer tradição espiritual é um buscador da luz, mas não a busca externa, porque ele sabe que essa luz também está nele, mas a busca de aumentar o conhecimento, a ampliar o horizonte para entender mais essa luz, seja a luz no universo, seja a luz dentro, que é a mesma luz em todas as coisas. Então, a grande paixão dos iniciados era a luz, nesse sentido. E nas iniciações, isto era ensinado aos discípulos, o respeito à luz em primeiro lugar. Outra, a luz é que comanda, a luz é o centro. Nenhum iniciado comanda nada, é servidor da luz. E isso era ensinado. Agradece a primeira luz, trabalha pela luz, faz dessa encarnação um servir à luz e não ao seu ego. Busca o valor maior dentro e fora de você. Desperta a tua consciência. Percebe, há uma luz em todas as coisas. E mesmo que ocorram coisas pesadas na Terra, né, a mesma luz está em tudo. E é possível atravessar uma encarnação na Terra com o conceito da luz dentro, para inclusive iluminar as trevas das coisas pesadas que acontecem, jogar a luz. Como é que diz o ditado? Quando apaga a luz do fim do túnel, eu acendo a minha. Eu não vou esperar nenhuma luz no fim do túnel, eu vou acender a luz em mim mesmo para atravessar o túnel. Espiritualidade É esta luz que ajuda a atravessar o túnel escuro da ignorância da gente, o túnel escuro do ego da gente. Isso é a luz, e que também é a luz maior que está em tudo e também em cada coração. O Tomás está me avisando ali que já chegamos no horário do intervalo. Tomás, eu posso te fazer uma pergunta técnica? Você adiantou o relógio? Porque eu não falei quase nada. Ele está dizendo que hoje ele adiantou mesmo. Gente, daqui a pouquinho a gente volta, vamos aí para o intervalo. Ok, pessoal? Estamos voltando aí com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner, né? Aqui está meu amigo Tomás aqui na parte técnica. Vamos aí para o segundo bloco do programa. E eu esqueci de falar logo no início, programa ao vivo, agora logo depois do intervalo, 19 horas e 59 minutos, aqui na Avenida Paulista, e eu vou continuar com a temática que eu estava abordando no primeiro bloco. E para quem está assistindo pelo YouTube e está me vendo aqui, está vendo que eu estou falando do mesmo tema e de improviso e deixando fluir, porque é o que me deu vontade. Eu tenho várias anotações aqui de outras coisas, mas eu estou fluindo as anotações que eu fiz um pouquinho antes da gente entrar aqui no ar sobre a luz. E espero, por favor, que um poder maior possa iluminar, para que vocês possam estar entendendo, que eu possa estar sendo claro, que cada um de vocês tem o seu próprio universo interior, seu temperamento, sua maneira de ser, cada um de vocês tem sua linha espiritual, ou alguns que não têm linha nenhuma, isso não é importante, que haja clareza nisso tudo, que esse conceito da luz maior possa ser libertário para todos nós. Continua dentro do que você gosta, filtra o que eu estiver falando, veja se tem bom senso e discernimento e sentimentos legais e positividade dentro da abordagem, tá bom? Bom, seguindo aqui as referências da luz. Em sânscrito, existe uma expressão chamada Budi. Essa expressão não é conhecida só no hinduísmo, na teosofia também. Budi tem duas traduções, inteligência pura ou iluminação ou pura luz. Ou seja, a eclosão da luz, o despertar da consciência, Budi. Essa palavra existe desde o hinduísmo antigo no sânscrito. Quando chegou em 500 a.C., que surgiu o príncipe Siddhartha Gautama, que alcançou o estado de Budi e então passaram a chamá-lo de Buda, Budi, iluminação, Buda, aquele que se iluminou ou que despertou. Por isso dizer do Buda, o iluminado ou aquele que despertou. Então, a expressão Budi, que tem grande influência na área budista, ela é anterior ao budismo, porque ela já existia no hinduísmo, como um estado de iluminação do ser. E aí nós vamos remontar a mesma coisa, iluminação, luz, é até redundante. E o Siddhartha Gautama, tornando-se um Buda, foi a eclosão de uma consciência maior nele, luminosa, que o fez se tornar um dos maiores instrutores espirituais da humanidade ao longo das eras. E a luz dentro dele despertou a ele, e ele passou a ver algo maior e passou a ensinar isto também, não no conceito de um Deus lá em cima, que isso não existe no ensinamento do Buda, mas existe o ensinamento de descobrir ali a luz interior, o ponto de equilíbrio por si mesmo, assim como Siddhartha Gautama fez, e dentro dessa luz despertar a consciência. Isso é Budi. A origem da palavra não é o budismo, é o hinduísmo, já que a palavra Budi vem do sânscrito há milhares de anos antes do Buda, que é 500 a.C. Budi, iluminação, está dentro então do hall de comparativos do mesmo tema que a gente está fazendo aqui. O respeito à luz é essencial para todo mundo que estuda esses temas. Eu gosto muito de repetir duas palavras para mim mesmo: respeito e luz. E eu já comentei isso, inclusive, uma vez aqui no programa. Eu tenho um quadro de Jesus. Lá em casa tem de tudo, pessoal. Tem um quadro de Jesus, tem alguns do Krishna, tem do Buda, tem Pai Joaquim, tem Oxalá, tem Iemanjá. E tem pôsteres espalhados e quadros grandes do Yes, do Queen, do Pink Floyd, David Bowie e Led Zeppelin. Lá em casa tem de tudo que eu gosto espalhado, que são as referências que eu gosto, quando estou em casa, de prestar atenção. E esse quadro de Jesus que eu tenho, ele é muito especial. Um casal de amigos meus iria fazer um curso no sábado à tarde, ali no Ipiranga, no IPPB, um curso de saídas do corpo comigo. Eles foram de manhã numa sessão mediúnica aqui em São Paulo, em algum grupo. E lá, sem que eles tivessem falado nada, os espíritos que estavam se manifestando pelo médium de psicopictografia pintaram o quadro do rosto de Jesus, assim, Jesus de olhos fechados, meditando, num tom assim, lilás, misturado com violeta e púrpura, ou a cor de vinho, um lindo quadro, né? Enrolaram a tela e, através do médium, entregaram para o casal e disseram assim: entrega para aquele moço que dá o curso de saída do corpo. Eles não tinham falado nada. Dê de presente a ele, diz que os espíritos se energizaram. Eles levaram a tela para mim. Quando eu desenrolei a tela e abri, eu recebi um passe de dentro da imagem, que eles tinham colocado essa energia. Fiquei no estado alterado, assim, uma coisa tão, tão boa, uma onda de amor entrou. Levei, mandei emoldurar e está no meu apartamento. É um dos quadros que eu mais gosto. Eu estava, então, um dia me aprontando para uma live. Então, eu estava sentado de frente para o quadro. Estava aprontando ali no notebook os temas. Quando eu olhei assim para o quadro, e aí me veio na minha cabeça, por mim mesmo, respeito e luz. Por todas as pessoas que estiverem na live, eu passar informação com respeito a todos e sempre baseado na luz. E aí eu peguei para mim essas duas palavras como referência, como âncora, respeito e luz. Às vezes eu venho aqui para o programa, estou ali no sofá e fecho os olhos e penso, respeito e luz, respeito por vocês que estão escutando o programa ou assistindo e dando seu tempo e atenção para ouvir ou ver, e a luz, porque sem a luz nós não somos nada. Então, respeito e luz. E para mim isso virou uma referência que eu uso, né? Ainda mais estando dentro de uma temática da qual eu sou apenas o compartilhador, não sou dono de luz nenhuma, né? Mas eu sou um servidor, ou melhor, estou tentando ser um servidor da luz dentro do campo da espiritualidade, de uma forma humana, natural, honesta, né? E do jeito que eu sei fazer, que é o meu jeito, que é esse que vocês estão vendo aqui e já se acostumaram, um jeito natural, humano. Não fico fazendo imagem, não fico botando roupa diferente, não fico dizendo que o que eu faço é melhor do que eu ninguém, simplesmente o meu jeito é esse. Espiritualidade é o natural, porque eu acho que é assim, meu jeito é assim, e é onde eu tento servir. Mas eu tenho clara noção de que eu não sou a luz nem dono de nada, eu não sou dono nem de mim mesmo, não venci nem a mim mesmo. Como é que eu vou ser mestre de alguém se eu não sou mestre sequer de mim mesmo? Então eu tenho a clara noção do respeito a tudo isso e a luz me guiando. Sem isso eu estaria seco por dentro. Sem a luz não tem nada a ver para mim. Eu desencarno seco, árido. Sem essa luz eu não consigo entender vida sem isso. Como eu comecei muito cedo, aos 15 anos de idade, ao longo dessas décadas todas, eu vou fazer 63, 63 anos esse ano, são muitos anos mexendo, e como eu comecei muito cedo, eu não consigo conceber uma encarnação sem a noção de algo a mais. Não adianta só comer, beber e dormir até a morte bater em você e você não saber o que fazer. Eu não consigo entender. Eu comecei tão cedo e a minha jornada sempre foi essa. Então, para mim, isso é a vida, está dentro do cotidiano. Não é um negócio lá em cima, é dentro da gente. Então, é isso que é a luz que os mestres falavam. A espiritualidade, o alto. Vamos lá. Shankara, ou Shankara, se assim quiser, é um dos epítetos do deus Shiva, o senhor das energias, o eterno transmutador. Shankara, ou Shankara, significa o poder de compaixão de Shiva, aquele que abençoa. Então, no século 9 d.C., surgiu um yogi que adotou para si o nome iniciático de Shankara, em homenagem a Shiva. Então você tem Shiva, Shankara, a grande compaixão, e você tem o Yogi, o homem que adotou o nome de Shankara. Vamos dizer que o Shiva é o Shankarão e aquele Yogi ali o Shankarinha, em homenagem ao Shankara. Então, Shankara, que é um divisor de águas dentro do hinduísmo, publicou uma obra chamada Viveka Shudamani. Viveka é discernimento, Shuda é supremo e Mani é joia. A joia do supremo discernimento, levando em conta a joia do coração que despertou, é o Budi, ou a luz maior, que antes do budismo já existia a expressão, como eu falei, no hinduísmo. E o Shankara foi ele que fez uma evocação da grande luz através das almas livres, as almas tranquilas, serenas e magnânimas, que invisivelmente ajudam a humanidade e sempre intuem sobre coisas da luz. E foi dali, do Viveka Shudamani, do trabalho do Shankara, que eu tirei a vinheta de abertura do programa, que começou em 1999, em julho de 1999, e daqui a 3 meses vamos completar 25 anos aqui no ar, exceção dos 2 anos que eu fiquei fora da grade de programação. E aí o Shankara, ao fazer homenagem às almas livres, um dia lendo o Shankara me deu esse insight, e aí foi quando eu iniciei o programa aqui, e o Toninho Nascimento, com aquele vozeirão dele na parte técnica, gravou o texto que eu passei para ele, que era do Shankara, e na música de fundo, é um músico italiano chamado Mahanta Das, que a música chama-se Infinity, que é em homenagem ao Krishna também. E aí o Toninho falou o texto do Shankara que eu passei para ele. Lembram? Na nossa entrada do programa e no final. Almas livres, tranquilas e magnânimas, que como a primavera, fazem bem a todos. Ajudam aos homens na longa travessia das existências seriadas, sempre apontando rumo à consciência cósmica, rumo à grande luz. Ajudam a todos simplesmente por amor, sem jamais esperar recompensa alguma. Fazem isso apenas por sua própria bondade. E são estas almas livres que dizem que há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos, e que é a essência da alma, e que esta é a luz que mora no coração. Esta é a evocação do Shankara das almas livres. Mas quando fala daquela luz que mora no coração, correlacionamos com a luz, desde o que eu estou falando no primeiro bloco. Também no Shankara, no Viveka Chudamani, o foco, a essência é esta luz. Vamos lá. E reparem, eu estou citando fontes diferentes, de culturas diferentes, para dar uma ideia de conjunto, né? E nessa ideia de conjunto, o que sobressai? Uma unidade, a luz. Vamos lá. Dentro do budismo, embora no hinduísmo antes também já houvesse a mesma noção, mas eu vou pegar o budismo porque ali essa noção gerou um mantra muito famoso. O carvão está no seio da terra e sob a pressão de bilhões de anos no centro da terra, esse carvão se torna um diamante. Então o diamante, aquela linda joia, um dia foi carvão e sob a pressão de bilhões de anos dentro da terra, tornou-se uma joia muito bonita, um diamante. Então isso no hinduísmo era usado como referência. O neófito, né, o ignorante, ele é o carvão. Sob a pressão da iniciação, das provas, se tornará um diamante, que é o iniciado. Era uma metáfora. O budismo, em 500 a.C., adotou também uma filosofia semelhante a essa. O carvão é o ego, o diamante é o Buda. Então Siddhartha Gautama era carvão, tornou-se um Buda, tornou-se a grande joia. Então essa referência do diamante tanto é forte no budismo quanto no hinduísmo. Então uma expressão que se fala, se eu olhasse para o Tomás e visse o Tomás brilhando com uma energia linda, eu falaria, Tomás, você está diamantindo, no sentido, você é uma joia, era um carvão do ego, despertou, agora é uma joia, que legal, você é diamantino. Diamante, sendo uma joia, quando há um fluxo de luz em cima, ele rebate em milhares de brilhos. Isso também é luz. Então a referência diamantino ou diamantina é apenas a luz de uma joia, que um dia era carvão e agora é uma joia tão brilhante e tão linda. E no budismo surgiu um mantra que a gente já viu aqui outras vezes, que é o seguinte. A flor de lótus, ela tem sua origem no leito do pântano. A raiz está entranhada na lama, lá no fundo. O pedúnculo da planta atravessa a massa de água e abre a flor na superfície, buscando a luz do sol. Então, uma flor de lótus, ela busca a luz na superfície, mas ela está entranhada na lama. Qual é, então, a tradição? Começa na lama e vai buscar a luz. Do ego para o Buda, da lama para a luz, significando uma transformação lá do escuro, enlameado, lá embaixo, buscando a luz lá em cima. Daí a referência da flor de lótus representar a abertura do coração. E um mantra que se tornaria muito famoso no budismo tibetano, embora as palavras raízes venham do sânscrito, mas ele ganhou fama no Tibete, que é o Om Mani Padme Hum. O Om é a vibração total, a energia do todo em tudo. Mani é uma metáfora que no hinduísmo era a joia, a grande joia que mora na câmara secreta do coração, o ser divino. Padme, ou Pame, ou Peme, lótus. Então existe uma joia dentro de um lótus, né? um mani dentro de um padme. Se tem uma joia dentro de um botão de flor que está fechado, vocês não veriam o brilho da joia, a não ser que pelo poder da compaixão abrisse as pétalas do lótus e o brilho da joia ficasse evidente que é rum. Daí você fala um mani padme rum, tradução literal, salve a joia no lótus. Como no budismo tibetano, este mantra foi associado ao Bodhisattva da compaixão, que era chamado Cherenzi no Tibete, e na Índia era chamado Avalokiteshvara, que era o Bodhisattva da compaixão, então associou-se um mantra à compaixão, e daí muitos falarem, mantra da compaixão, Om Mani Padme Hum, associado ao Bodhisattva da compaixão, e a tradução é salve a joia no lótus. Qual é a base? Surgiu na lama e buscou a luz, né? Como flor aberta. Então temos o conceito da luz aí também nesse mantra. Agora, como eu já comentei antes, e é sempre bom clarear novamente, quando esse mantra desce para a China, já que ele ganha fama no Tibete, quando ele chega na China, os budistas chineses imediatamente associaram com a deusa Kuan Yin, que era a deusa da compaixão. E aí se espalhou o mantra pelo Extremo Oriente, Laos, Camboja, Vietnã, China, Japão, e o mantra ganhou uma conotação associada à deusa da compaixão chinesa, que no Japão é chamado também Kanon. Então, como nós tivemos nas Américas, nos Estados Unidos, principalmente Canadá, México, América Central, América do Sul, uma grande imigração japonesa e posteriormente chinesa, nós recebemos a informação do mantra Om Mani Padme Hum pela via japonesa ou chinesa, das linhas budistas. E essas linhas associavam o mantra à deusa Kuan Yin. E foi assim que a gente aprendeu. E a Kuan Yin é espetacular, mas o mantra não é dela. O mantra já existia antes, em sânscrito, ganhou popularidade no Tibete com o Bodhisattva da compaixão e anos depois foi associado à deusa Kuan Yin, que era a deusa da compaixão chinesa. Porque é só questionar, pessoal, Kuan Yin era chinesa, o mantra era sânscrito. Kuan Yin era chinesa e falava sânscrito? De jeito nenhum. O mantra já existia antes da história dela. O mantra vem das sílabas em sânscrito. Ganha popularidade no Tibete e desce para o Planalto Chinês, onde depois ele é associado à deusa Kuan Yin. Ok? Só para dar dados históricos, vocês podem conferir a informação, procurar que vocês vão achar esta informação. Então temos aí o conceito da luz o tempo inteiro permeando tudo que eu estou falando no programa de hoje. Dentro das iniciações, vamos pegar aqui a parte mais próxima de nós, iniciação grega ou a egípcia anterior, como eu falei, o neófito passava pelas iniciações para tornar-se um iniciado, posteriormente um hierofante. Então, o que, que se dizia? O neófito calouro ou caloura seria uma pessoa enferrujada de medo, de ego e de ignorância, passando pelo cadinho da transformação, a pedra filosofal que era a iniciação. Este ser de metal enferrujado, oxidado de ignorância, passando pela iniciação, tornaria-se brilhante como um ser de ouro. E isso era chamado de alquimia interna. O homem de metal enferrujado, passando pela transformação, torna-se o homem de ouro. Ou seja, o neófito, passando pelas provas, tornar-se-á o iniciado. E aí você fala do coração humano para o coração dourado, significando que houve uma transmutação. Quer dizer, ele saiu da treva de si mesmo, agora é luz. Saiu do metal oxidado e agora é o ouro reluzente que reflete a luz. Temos aí o conceito da luz o tempo inteiro. O que mais que eu posso associar aqui para vocês? Dentro do taoísmo, existem algumas práticas também baseadas nisso. O taoísmo surgido lá na China, as referências principais do Tao Te Ching, do Lao Tse, o Lao Tzu, 600 a.C., depois os grandes sábios taoístas, Xuan Tzu, Li Tzu, Li Tao, uma plede de sábios que durante séculos iluminou a história da China imemorial antiga. Eu não estou falando da China de hoje, mas aquela China admirável com a sabedoria de grandes mestres. Então, eu aprendi muita coisa na área taoísta, fui pesquisar, e o taoísmo hoje, enquanto doutrina chinesa, tornou-se uma religião. Agora, o que eu busco no taoísmo é a filosofia antiga do Tao Te Ching, do Lao Tse, do Xuan Tzu. Eu não busco o taoísmo hoje engessado como uma religião. Eu busco o original, as ideias iluminadas do Tao Te Ching, o imperador amarelo, chamado Huang Ti, que era 2000 antes do Lao Tse, e toda essa tradição que remonta a milênios anteriores. Uma iluminação na velha China. E aí eu estou citando os mestres taoístas, porque eu gosto muito deles, dessa vibe. É uma das coisas que eu mais pude aprofundar. E por que eu fui na direção da parte chinesa em certa época da minha vida? Porque desde cedo eu sempre vi mentores espirituais chineses. Já comentei aqui em programas, faziam acupuntura fora do corpo. Tem programas antigos que eu falo de acupuntura no plano espiritual, né? Extrafisicamente, não a acupuntura daqui, mas a acupuntura em outro plano. Então, vendo esses mentores chineses, quando foi na década de 1990, surgiram dois grupos que começaram a me passar conteúdos. Um dos grupos se chamava Tao, o absoluto, né? O poder maior em tudo. O outro se chamava Qi, que é a força vital, energia. E aí os dois grupos se fundiram e se chamaram Tao Shi, que é um grupo de mentores chineses, e durante as saídas do corpo, eu aprendi muitas coisas com eles, conceitos taoístas clássicos, manipulações de energia, energização para a saída do corpo e tantas outras coisas que me melhoraram no contato com esses seres espirituais. Agora veja, pessoal, eu nunca fui iniciado em lugar nenhum, nunca entrei num grupo para me iniciar, nem chinês, nem hindu, nem nada. O que eu sei, as experiências fora do corpo me deram e essas presenças me ensinaram. E eu, o que eu sei também de outra vida que eu trouxe para cá. Então, existem coisas relativas. A iniciação é importante para um, mas ela não existe só aqui, ela existe fora do corpo também. E acho que a fora do corpo é mais avançada que a daqui. E foram essas que eu passei. Então, sei de muitas coisas, obviamente por essas saídas e todo o estudo que eu faço aqui de todas as áreas, dentro do que eu chamo de espiritualismo, mas o principal é as saídas do corpo. E ali, no contexto taoísta, eles me ensinaram coisas que depois, pesquisando na literatura taoísta, existe um autor moderno, que eu já citei aqui em outros programas, chama-se Mantakxia, que é um dos grandes autores modernos, não só da área taoísta, mas a área do Qigong, a área do Kung Fu. É um grande mestre, eu tenho quase todos os livros dele, alguns saíram em português, a maioria não saiu, eu tenho tudo, importei muitos livros do Mantakxia e autores taoístas clássicos. Então eu fui observando algumas coisas e há uma técnica utilizada antigamente que é o taoísta deitar, concentrar na estrutura do sistema esquelético, concentrar-se nos seus ossos. A parte dos ossos congrega a maior condensação de energia. A parte mais densa do nosso corpo são os ossos. Tanto que com o tempo, quando a pessoa parte, o corpo vira cadáver, a carne se dissolve, mas a ossada você ainda encontra muito tempo depois. É a parte mais densa. Então, conscientes disso, mestres taoístas deitavam e prestavam atenção mentalmente no sistema esquelético e imaginava que ele completo era feito de ouro, de metal dourado. E metal dourado é metáfora do Qi também, no contexto taoísta, a força vital. Mentalizar que os ossos da cabeça, coluna, pernas, os ossos são douradinhos de ouro. Deitar e tomar consciência disso. É uma técnica antiga chinesa para descondensação energética, limpar o sistema e também para projeções extrafísicas, fazer isso perto da hora de deitar. Tem várias outras técnicas taoístas que eu aprendi, mas essa eu quero correlacionar com a ideia da luz. Por quê? Sistema esquelético dourado refletindo a luz, dourado, a luz. Então, no taoísmo, encontramos também comparativos com o tema da luz que a gente estava comentando aqui antes, tá? Outra coisa, existe uma técnica taoísta da pessoa de olhos fechados visualizar dentro do cérebro dela um cristal de quartzo branco, bruto, não trabalhado, como se o cérebro fosse um cristal de quartzo. E aí o que, que a pessoa faz? Visualiza uma esfera de luz brilhante como o sol em frente e uma segunda esfera atrás, equidistante na mesma distância, uma esfera de luz em frente, uma atrás, como dois sóis, um na frente e um atrás. E incidir um facho de luz de cada um sol desse, quer dizer, um vindo de frente, outro vindo de trás, entrando na cabeça e incidindo neste cristal de quartzo, que é o cérebro, ora, dois faixas de luz, um frontal e um posterior, incidindo no meio, e pensando que o cérebro é um cristal de quartzo, a luz incidindo num cristal, ela vai ter a reflexão da luz. Então, dois faixas de luz entrando, a reflexão de luz, uma luz dentro da cabeça, irradiando, e a aura da cabeça se dilata. Técnica de luz, baseada na luz, usando duas esferas de energia e um cristal de quartzo mentalizado dentro da cabeça. Essa é outra técnica taoísta. É claro que, explicando assim somente na explicação oral, não fica tão legal quanto se eu tivesse aqui imagens para mostrar. Muitas dessas coisas eu mostro em alguma palestra, algum curso, com a intuição que vai me dando, já que eu tenho acesso a tantas coisas, vai me dando intuição, eu vou lentamente, gradativamente, compartilhando esses conteúdos. Espero que estejam sendo úteis para vocês. Havia também uma lenda budista que dizia que a pele do Buda era dourada como ouro, né? Na verdade, o que era isso? Dourado é a metáfora do ser que agora está expandido e realizado, que é um ser de ouro, um ser brilhante. Não é que a pele do Buda era dourada, mas a energia que vertia dele era douradinha. E aí você fala, um Buda de ouro, que na verdade é a luz que vai de dentro para fora, com todo o despertar que é o Budi e as ideias que o Buda trouxe maravilhosas de equilíbrio, de bom senso, de melhoria da consciência e tudo que ele trouxe aí para a gente. Então, Tomás, está me fazendo... O que é, tchauzinho, isso que você está fazendo? Ele agora, gente, ele... com a mão, fazia a plaquinha, ó, falta 5 minutos. Ele agora está fazendo para mim com a mãozinha dele um sinal de tchau, significando que está na hora de ir embora, teu programa acabou. É isso, Tomás? Ele está dizendo que é, que isso, eu pensei que era um passe que você estava dando com a mão aberta, não é não, é um tchauzinho. Então, gente, estamos aí em cima do horário e eu falei de luz desde o início, terminei e foi a intuição que eu tive e eu sempre vou fazer dessa forma, gente, tá? Para quem está me assistindo pelo YouTube, está vendo que eu não estou parando para refletir. Eu estou falando de improviso e me sinto honrado de estar falando da luz. Tem muita gente falando de treva, tem muita gente falando de coisa ruim. Eu não consigo entender isso em estudos espirituais. Nosso estudo remonta à luz. Tudo remonta à luz. Se alguém não entendeu isso, está distorcido na jornada espiritual. Seja lá quem for, é a luz que manda, não é nenhum de nós. Tá bom, pessoal? Um abraço.